Senhor presidente, senador Elmano Ferro, grande representante do Piauí, telespectador, telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, na verdade, hoje eu venho a essa tribuna fazer um convite. Amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos ter uma audiência pública para tratar das questões do trabalhismo, que amanhã nós vamos comemorar os 61 anos de morte de Getúlio Vargas. E amanhã de manhã, então, várias pessoas que são correlatas ao trabalhador, ao trabalhismo, vão estar ali. O ministro já confirmou, Manuel Dias, no meu partido, vai estar algum representante de partido, inclusive do PTB, né, de Vossa Excelência. A presidenta foi convidada, naturalmente, se ela não puder vir por força maior, que às vezes tem isso, mas alguém do partido, Vossa Excelência, já está lá também com a gente amanhã. Eu espero, para que a gente possa tratar desse assunto tão importante nesse momento que o Brasil inteiro está passando por essa crise, principalmente essa crise de relação de trabalho, onde tem aí o judiciário há 9 anos, quase 10 anos, numa luta longa, um calvário em busca dos seus objetivos, dos seus justos reajustes salariais. E, a partir das 11 horas, nós vamos ter uma sessão especial, solene, né, dos 61 anos de falecimento, de morte do presidente, ex-presidente Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, que não foi só o maior presidente do Brasil. A vida de Getúlio, ela se confunde com a vida brasileira. Getúlio Vargas era um homem conciliador, tão necessário nesse momento, né? Uma pessoa conciliatória. Getúlio Vargas era um homem que fazia um uso com muita profundidade do diálogo. E é importante. Você vê que os muçulmanos, né, e os cristãos, ele reconhece que Abraão foi, pela fé cristã, ela foi o primeiro diálogo entre Deus e o homem. Então, o diálogo é um fruto, é uma qualidade muito especial da humanidade e que a gente tem que explorar bastante, principalmente quem exercita a política como nós. É muito importante que a gente realmente faça esse exercício. E Getúlio tinha essa qualidade, essa maior qualidade. Getúlio, naturalmente, foi o cara que tirou o Estado brasileiro, um Estado rural, atrasado, arcaico, para botar um Estado moderno, de indústria, de justiça, né? Getúlio criou aí a CLT, o Ministério do Trabalho, criou aí nós temos aí o IBGE, a Petrobras, a Vale, né, são tantas as obras que Getúlio realmente deixou aí para a gente, as obras de infraestrutura dele também são muito, muito importantes. Deixou aí também a Siderúrgica Nacional, foi criada, a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, né, são tudo obras que o Getúlio deixou, e as obras de infraestrutura muito grandes, né, que ele deixou aqui, de interligações, né, de todo o nosso país. A campanha do Petróleo é Nosso, o voto secreto, o voto feminino. Então, Getúlio, ele é o governo da transformação brasileira. E que amanhã a gente convida aí todos aqueles que não viveram essa experiência, não conheceram essa história, que amanhã possa vir a essa casa, prestigiar essa solenidade que vai ter aqui, né, em nome desse brasileiro que tanto orgulhou e que deixou, como ele bem disse, saiu da vida e entrou para a história na sua carta testamento. Eu acho que essa foi a frase mais forte, né, e que hoje a gente amanhã possa aqui reviver esse momento que tão, olha como a vida, ela se encontra, né. Nesse momento, é importante que o Brasil inteiro possa reviver, infelizmente, esse momento que Getúlio se entregou de corpo e alma ao Brasil, dando essa demonstração de amor, de compromisso, de não ir para o retrocesso, e que possa amanhã, quem sabe, se nós pudermos nos espelhar nele, abrir aí um novo caminho, né, um novo norte, um novo horizonte, que a gente possa se encontrar politicamente, aqui a oposição, situação, né, que os interesses pessoais, a vaidade, ela não ultrapasse as necessidades da população, ela não venha atrapalhar o crescimento, a retomada do desenvolvimento do nosso país, que hoje a gente fica, de certa forma, com uma certa preocupação, com crise, os Estados Unidos ainda em convalescência da sua crise, a Europa toda ela ainda enferma, né? E agora a China dando os seus primeiros sinais febris, né? Dessa doença econômica que também pode estar ali sendo atingida. Então, isso, nós vivemos num mundo globalizado, não tem como o Brasil ficar livre de uma situação dessa. Ele será afetado, sim, não tem como o Brasil não estar afetado. Ele até navegou bem numa crise, todas as crises mundiais que estava, ele conseguiu dar uma boa caminhada sem eu ser atingido. Mas agora nós estamos vivendo essa crise econômica, crise política, mas que superável, né? A presidente Dilma está muito firme no propósito. Eu reitero aqui meus parabéns ao vice-presidente Michel Temer pela grandeza de estar ajudando a República, ajudando a presidenta nas coisas mais macros, né, deixando as coisas mais periféricas, as coisas mais varejo, ali para um outro escalão estar cuidando desse segmento aí entre governo, legislativo, empresa, trabalhadores, enfim. Então, eu queria aqui amanhã fazer esse convite a você que está nos ouvindo aí pela Rádio Senado, amanhã vai ser a partir das 11 horas, você que está nos assistindo pela TV Senado, pode aí ligar sua televisão, porque nós vamos reviver um momento muito histórico da nossa vida, que às vezes nem conhece, senador Hermano, às vezes a gente nem conhece. Hoje mesmo eu assisti todo o documentário sobre o João Goulart e confesso que saí dali muito emocionado pela firmeza, pela responsabilidade, pelo compromisso, pelo amor ao povo brasileiro, que muitos talvez não entenderam, muitos entendiam que o João Goulart teria até se acovardado, quando na verdade ele evitou sangue, ele mostrou que o poder é bom, mas não é maior do que o povo brasileiro. E ele teve essa grandeza de não permitir que tivesse derramamento de sangue naquele momento, porque ele tinha uma tropa fiel a ele, ele tinha o povo do lado dele, e ele poderia ter feito uma resistência muito grande. Mas não, ele preferiu caracterizar que aquilo era um golpe, ele deixou bem caracterizado, porque ele não foi embora, ele esperou a posse do outro presidente que foi nomeado pelo golpe, aí a partir daí sim, ele foi embora para o asilo, né, e ficou até a sua morte, foi o único presidente que morreu fora do Brasil, né, exilado, ele foi o único presidente que morreu fora do Brasil, lamentavelmente, que hoje ainda paira algumas dúvidas, alguns depoimentos que não dão a verdadeira certeza qual foi a sua causa morte, se foi ela de forma muito natural ou se foi ela provocada para evitar, quem sabe, um retorno ou coisa dessa ordem. Mas de forma que hoje nós tivemos a oportunidade de ver esse documentário, fiquei muito emocionado, mas que ali com certeza a gente tirou uma lição para que a gente possa estar aqui dentro de forma muito humilde, buscando a compreensão, buscando o caminho da construção de um Brasil melhor. Um Brasil que possa gerar emprego, que possa gerar renda, um Brasil que possa oportunizar o nosso povo, a nossa gente, todas essas aflições. Nós estamos vivendo aí, temos alguns vetos que têm que ser discutidos, a questão do judiciário, a questão dos servidores do nosso ex-território de Roraima, Amapá, Rondônia. Nós temos uma série de coisas. E falar no meu estado agora, eu queria aqui também trazer uma grande reflexão. Meu estado de Roraima passou por uma gestão aí desastrosa, uma administração irresponsável, corrupta, uma gestão que abalou as finanças do nosso Estado, comprometeu o bom andamento, o investimento no nosso Estado, e mais que a gente estamos aí, a governadora, com muita luta, com muita paciência, com muita sabedoria, está tentando construir, mas hoje os professores estão numa greve muito grande, já perdurando aí por muitos dias, mas que a gente prega aqui, né, eu reconheço a greve, ela é justa, é verdade, os professores estão sacrificados, mas não foi a governadora que está aí quem fez isso. Né? Ela tem um governo de 4 anos, ela não tem um governo só de 6 meses, 8 meses. Então, eu queria aqui fazer um apelo aos presidentes do sindicato, à própria governadora, à própria secretária, que reabrisse, embora a greve tenha sido considerada ilegal, mas que reabrisse o diálogo, que buscasse o entendimento, que estabelecesse uma planilha de reposição dos salários dos professores, de ordem que nós precisamos buscar a paz, porque quem vai perder com tudo? Quem perde é a sociedade, quem perde são os alunos, quem perde são os próprios professores, quem perde é o governo, enfim, o momento de greve é um momento de extrema, né? São as forças já que estão estremecidas, então é preciso reconduzir para o diálogo, buscar o entendimento e aí pacificar essa situação, para os professores voltar à sala de aula, os alunos voltarem a ter sua aula normal, o Estado voltar a ter seu curso normal, para que o Estado respire e possa levar para ali novos investidores. Inclusive, eu tive agora recentemente em Goiânia, sábado, e tive a oportunidade de estar conversando ali com representantes de mais de 100 empresas que querem ir para Roraima, querem investir no Estado de Roraima, acreditam no Estado de Roraima. Agora é preciso também que a gente amadureça o suficiente para a gente não entender que Roraima, nenhum Estado pode viver só do contra-cheque, nenhum Estado pode viver só do dinheiro público. Nós temos que viver da nossa produção, da nossa capacidade de produzir. Então, esse é o apelo que eu faço aos professores, ao governo do Estado, que retome o diálogo, busque um entendimento, busque uma planilha que possa pacificar essa situação que hoje deixa todo mundo numa situação de muita tristeza. Isso que eu queria aqui, meu presidente.
Queria só também me somar às palavras de Vossa Excelência e dizer que amanhã nós estaremos na Comissão de Direitos Humanos, amanhã às 8h30, e em seguida, aqui às 11 horas, é para solenidade alusiva aos 61 anos de morte e suicídio Getúlio. Que, inclusive, o dia de hoje é que é o dia exato do suicídio dele, que abraçou, quer dizer, abalou e comoveu o Brasil. Queria só nessa oportunidade também lembrar que nos 15 anos do primeiro grande governo do Getúlio, governo constitucional e depois o Estado Novo, ele lançou realmente a indústria de base no Brasil, com a criação da CSN, não é, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce. E, do ponto de vista político, o voto feminino, a criação da justiça eleitoral, da justiça do trabalho, o Ministério do Trabalho. Então, foram, digamos, ações e atos importantes da vida política do nosso imortal Getúlio Vargas. E ele retornou depois de 45, já em 51, 54, quando do suicídio dele. Ele criou, digamos, instituições importantes para a vida nacional, a vida econômica. Foi o BNDES, à época não tinha o S social, também a Petrobras e na região Nordeste o Banco do Nordeste, que ainda hoje é uma agência de desenvolvimento importantíssima do desenvolvimento regional. Então, acho muito justa a proposta de Vossa Excelência, que nós também fomos signatários, sim, para a realização amanhã aqui neste plenário, em memória ao nosso imortal Getúlio Vargas, fazermos mais uma justa homenagem aqui nesta casa e na Comissão de Direitos Humanos, com os trabalhadores, os sindicatos, enfim, a sociedade civil devidamente organizada, numa comissão presidida pelo nosso senador importante, poderíamos dizer, sucessor do ponto de vista da luta trabalhista do Getúlio, do Pasqualini, do João Goulart, e que é sua e é de todos nós. E me parece que nesta casa, o nosso Paim, o senador Paim, é o herdeiro natural dos ideais e do ideário do Getúlio Vargas.
Incorporou bem. Mas olha, senador, muito obrigado, sem nenhuma dúvida, amanhã é um dia que a gente fica com muita expectativa, porque nós vamos dali sair, naturalmente, com grandes depoimentos. Eu chamei Valdir Pires, que na época era ministro de João Goulart, né, foi ministro daquele momento. Chamamos algumas pessoas ilustres, né, que viveram aquele momento muito de perto, porque era o ministro, tinham cargos importantes, enfim. Então, eu tenho certeza que a gente vai poder amanhã sair daqui com uma lição de vida muito grande, né, no sentido de que a gente possa nos fortalecer, nos muscular politicamente para enfrentar todas as batalhas que virão aí pela frente. A gente tem que estar sempre preparado, porque aqui disse ainda agora o senador Raimundo Lira, com muita propriedade, essa casa é a casa moderadora, é a casa amadurecida, tem hora que é no Congresso, é no Senado, que você mantém o equilíbrio, como disse o ex-presidente Sarney, aqui é o Pires que esfria esse café quente, né? Então é uma hora de a gente estar aqui muito, muito racional, muito consciente e muito moderado para a gente amanhã aqui ver essa lição de vida, né, de um grande estadista que foi Getúlio Dornelles Vargas. Muito obrigado.